Está no ar o Fórum TSF desta terça-feira, moderação de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos tentar perceber que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes. Estaremos a fazer o suficiente para combater a corrupção ou estamos a perder a guerra? Queremos ouvir a sua opinião. É necessário que Portugal passe a criminalizar o enriquecimento ilícito, como defendem as associações dos juízes e magistrados judiciais? Uma questão polémica que coloca em causa também valores constitucionais. E será ou não preciso darmos mais atenção ao financiamento dos partidos e à corrupção na política, como pede a Associação Sindical dos Juízes? Um outro ponto em debate também hoje, é compreensível que a entidade de transparência que foi criada precisamente para fiscalizar os políticos continue sem receber meios necessários para começar a funcionar em janeiro, uma entidade que foi criada há 2 anos. Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Esta questão da necessidade de reforçar a luta contra a corrupção volta a marcar o debate por estes dias. Ainda no início do mês, no discurso do 5 de outubro, o Presidente da República defendeu a necessidade de combatermos compadrios, clientelas e corrupções. Este fim de semana, soubemos que a entidade para a transparência, criada em 2019 para fiscalizar os rendimentos dos políticos e de altos cargos públicos, afinal, ainda não recebeu as instalações nem o financiamento necessário para que possa começar a funcionar no próximo ano, em janeiro. Estes últimos dias ficam ainda marcados pelas críticas das associações de juízes e de magistrados do Ministério Público à Estratégia Nacional de Combate à Corrupção apresentada pelo Governo. Ora, neste dia de hoje, em que termina o período de consulta pública da proposta do Governo, queremos ouvir a sua opinião aqui no Fórum TSF. Portugal deve ou não passar a criminalizar e a punir o enriquecimento ilícito, como defendem as associações profissionais de juízes e magistrados judiciais. Fica preocupada com a acusação da Associação Sindical dos Juízes, que diz que o Governo, nesta proposta, deixa de fora o financiamento dos partidos e das campanhas eleitorais e a corrupção na administração local e nos órgãos do Estado. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. E é aceitável que a entidade da transparência, que foi criada no ano passado para fiscalizar os rendimentos dos políticos, continue sem meios para começar a funcionar em janeiro do próximo ano? Queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF. Iniciamos esta reflexão com a análise da Inês Cardoso, que é diretora adjunta do Jornal de Notícias. Bom dia, Inês. Ainda ontem, no editorial do JN, refletias sobre a questão da corrupção e o facto de a falta de medidas concretas nestas áreas muitas vezes acabar por degradar a relação de confiança dos cidadãos nos políticos que elegem. Um editorial onde falas de um caso concreto para dizer que o Partido Socialista e o Governo convive bem com sentimentos de impunidade.
Bom dia, Manuela Cássio e todos os ouvintes do Fórum. É verdade que reflito sobre o caso concreto da deputada Hortense Martins e, no caso, convém deixar bem claro, para que não haja nenhum equívoco, que a deputada não está acusada de crimes de corrupção, mas foi comprovado pelo Ministério Público que falsificou um registro comercial de uma empresa de família, falsificou as datas em que geria a empresa, e isto já cruzando-se este caso com outro em que foi acusada de uso irregular de fundos europeus, o que levanta muitas questões numa altura em que estamos prestes a receber uma bazuca, e um dos pontos cruciais tem sido alguma desconfiança do país e da população em relação à forma como são gastas estas verbas. E o que me causa alguma impressão é a não reação do Partido Socialista sobre este caso. Aliás, ela foi novamente integrante das listas para a Assembleia da República numa altura em que já era arguída. Chegou-se à conclusão que efetivamente falsificou o registro comercial, mas por acordo com o Ministério Público pagou 1.000 euros para que o processo fosse suspenso. E parece-me que há neste comportamento, nos sucessivos incidentes, episódios, processos que têm vindo a público, esse sentimento de impunidade que falo nessa crónica, exatamente porque ela se tem mantido no Parlamento sem haver qualquer agitação, nem qualquer questionamento da legitimidade para o cargo, quando me parece que um titular de cargo público tem de ser particularmente exigente com a sua conduta, e o PS deveria também ser mais exigente com aqueles que têm a representá-lo eleitos pelo partido no Parlamento, e que, portanto, são casos como estes que, de facto, acabam por minar a confiança dos cidadãos naqueles que os representam. Eu não quero com isto dizer que os políticos sejam todos, às vezes caímos naquela linguagem popular de dizer que os políticos são todos iguais, que a corrupção está por todo lado. Eu não acho de todo que os políticos sejam todos iguais, acho que é uma ideia perigosa que acaba por nos levar a algum populismo, mas só podemos combatê-la se formos muito exigentes com quem está em órgãos de soberania. E falamos da política como devemos falar também da justiça, e recentemente tivemos casos também no Tribunal da Relação de Lisboa, ainda em processo de acusação e que vão levar o seu caminho na justiça, e são tudo processos que, com os quais devemos ser particularmente atentos e exigentes.
E parece que
quem ocupa e exerce funções públicas deve, de facto, ser irrepreensível na sua conduta. E nesse sentido, chegando ao ponto particularmente aqui em debate, à Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e aos mecanismos que temos para combater a corrupção, de facto o Governo não vai suficientemente longe nesta estratégia no que diz respeito ao financiamento partidário. É um ponto focado pela Associação Sindical dos Juízes Portugueses e pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, tal como no que diz respeito à corrupção nas autarquias e nos órgãos de Estado. Acaba por haver uma visão de olhar para a base, olhar para a pequena corrupção, se assim se pode dizer. Muitas vezes andamos a considerar as ofertas e a tentar ser rigorosos nas pequenas coisas, mas, como bem alerta os sindicatos magistrados, não se combate a corrupção pelas bases. É preciso ser muito mais claro naquilo que se pretende fazer relativamente à prevenção de comportamentos que propiciem estes crimes.
Em sua opinião, esperava-se mais do Governo nesta área?
Esperava-se mais, e esperava-se mais também naquilo que tem vindo a ser feito olhando para trás. O caso que refere-se em relação à instalação e à atribuição de verbas à entidade para a transparência pode parecer um pormenor, mas não é um pormenor. Acaba por ser a forma como, simbolicamente, esta questão não é considerada prioritária. Podemos dizer que, entretanto, o país tem tido problemas graves, que houve uma pandemia inesperada, haverá sempre muitos argumentos para considerar que há outras prioridades na gestão do país, e é verdade que estamos atravessados por uma crise que era impensável há um ano atrás, mas a verdade é que, neste caso, não estamos a falar de muito, estamos a falar de pequenos passos que são necessários para a instalação e para que esta entidade comece a funcionar. E particularmente a questão do financiamento partidário, parece-me que só poderemos confiar nos políticos, só podemos confiar na atividade dos partidos, se não houver receio de tocarmos nestes problemas com uma clareza maior. Eu penso que nós temos no sistema judicial português um processo obviamente marcante, a Operação Marquês. Quando nós vimos um primeiro-ministro a ser detido, penso que sentimos uma confiança reforçada na justiça, a confiança que depois de um processo de amadurecimento da nossa democracia e de todos os órgãos de soberania, que estávamos a conseguir chegar a processos e a comportamentos que são profundamente atentatórios do Estado de Direito, mas que, por outro lado, acabam por revelar a forma como são investigados e a forma como se chegou a esta detenção, acabam por criar um sentimento de confiança na medida em que estamos a conseguir colocar a nu processos que, se calhar, noutro tempo, no passado, diríamos, mas eles, a certos níveis do poder político, nunca se chega e não se combate, e eles podem fazer que não se combate. Bom, pelo menos já conseguimos criar esse sentimento de que a justiça funciona, mas é preciso que funcione de forma cada vez mais eficaz, com os recursos adequados, e que todos os instrumentos legais, sobretudo quando se desenha uma estratégia nacional desta dimensão, e portanto é um processo legislativo que não ocorre todos os anos e que é uma oportunidade para sermos muito exigentes nos novos objetivos e nos novos mecanismos que colocamos na lei.
Sendo que quando falamos aqui da entidade da transparência, pode criar, e aqui nesta é uma daquelas situações em que a percepção que os cidadãos têm do funcionamento do poder acaba por ser importante. Estamos a falar de uma entidade que foi criada precisamente para fiscalizar os rendimentos dos políticos e dos altos cargos públicos, e que não recebe financiamento. Sendo que importa aqui explicar aos nossos ouvintes que em janeiro deste ano, o Presidente do Tribunal Constitucional, no Parlamento, alertou os deputados que não têm instalações para que esta entidade da transparência começasse a funcionar, nem sequer tinha financiamento. Ora, isto foi dito em janeiro, estamos já perto do fim do ano e continua tudo na mesma.
Exato, e é como refere, a questão da percepção é particularmente importante, porque além de se perceber que há mecanismos locais, concretos, que há instrumentos financeiros para que os órgãos com competências nesta matéria façam o seu trabalho, é preciso também perceber que há vontade política nesse sentido. E muitas vezes é nestas pequenas coisas e nos passos que supostamente são dados, mas depois não são consolidados, que essa confiança é minada. E, portanto, eu diria que é essencial que quando são dados passos, eles sejam consistentes e que não haja uma sensação de que há uma intenção, mas essa intenção depois é vaga e não concretizada, porque isso acaba por ter um efeito perverso, ainda mais prejudicial para o sistema do que se não tivesse havido essa promessa ou essa concretização apenas formal da criação desta entidade para a transparência.
A análise da Inês Cardoso, diretora adjunta do Jornal de Notícias, relança o debate para o qual convido os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. Precisamos ou não, enquanto país, de fazer mais para combater a corrupção? Ficam os nossos e as nossas ouvintes preocupadas com os alertas, tanto dos magistrados judiciais como das associações dos juízes, de que a proposta do governo para o combate à corrupção falha em aspectos essenciais, como, por exemplo, continua a não defender a criminalização do enriquecimento ilícito ou dá pouca atenção à questão do financiamento dos partidos e à corrupção na política. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Peço ao nosso ouvinte Marcos Afonso um pouco mais de paciência, porque importa neste momento ir ao encontro do Dr. Luís Menezes Leitão, que interrompeu, está aqui num breve intervalo, numa conferência em que está a participar esta manhã, e gostava de o ouvir no Fórum TSF. Sr. Bastonário, que avaliação global faz a Ordem dos Advogados esta proposta do Governo de combate à corrupção? Avaliação positiva, alguns pontos negativos?
Não, a nossa opinião é que essa estratégia está condenada ao fracasso, porque, na verdade, o que se verificou, e nós temos sempre que comparar o que foi anunciado e o que é apresentado, é logo a primeira indicação. E o que foi anunciado na altura em que o Governo lançou esta proposta foi que, de facto, se iria prestar muita atenção ao financiamento dos partidos políticos. E a proposta não tem uma linha sobre o controle relativo ao financiamento dos partidos políticos. E isso é a primeira intervenção que tinha que ser feita no âmbito da corrupção, como também averiguar o que se passa no âmbito das autarquias. E, em certos casos, a proposta até estabelece algum retrocesso, como, por exemplo, estender, neste caso, a suspensão provisória dos processos ao corrompido, quando antes anteriormente só se estabelecia relativamente ao corruptor, o que inclusivamente já temos anúncios nos últimos tempos relativamente a más experiências quanto a hipóteses de negociações de suspensão provisória dos processos, e o que estamos a assistir também é o avanço para certo tipo de propostas, como por exemplo a delação premiada, que se prefere chamar de direito premial, mas que acaba no fundo por funcionar em a possibilidade de entregar um bote expiatório, deixando os principais corruptos de fora. Ora, a Ordem, nesse aspecto, acha que, por esse motivo, essa proposta parece-nos bastante insuficiente, e deve dizer o que se seguiu depois, como, por exemplo, facilitações, desde depois do aviso do Tribunal de Contas, acabou por ser aprovado um novo regime de contratação pública relativamente aos fundos. Portanto, tudo o que se passou, a nosso ver, demonstra que não temos grande esperança nessa proposta.
Falou da questão da luta contra a corrupção a nível político. Essa é uma das falhas que identificam?
claramente, porque nós não podemos vir dizer que a proposta apenas estabelece controle a nível da administração pública e não temos o principal, que é, de facto, o controle a nível político. Isso parece-me, de facto, uma situação muito óbvia e acabou de ser referido aqui, por exemplo, o facto de a entidade para a transparência não ter financiamento e as pessoas queixam o financiamento não aparece. Também o problema que se falha é que nós temos muita falta de investigadores criminais, que muita gente se tem vindo a queixar dessa situação. Quando nós aparecemos com propostas de acordos e não há avanço da investigação criminal, isso mostra bem que, de facto, acho que não estamos a seguir o caminho correto.
A Ordem dos Advogados participou também neste período de consulta pública.
Já concluímos a nosso trabalho na consulta pública. O prazo termina hoje e vamos enviá-lo.
Sr. Bolsonaro, agradeço-lhe ter encontrado aí uns minutinhos no intervalo da conferência em que está a participar para nos ajudar a refletir sobre esta questão. Ora, ficam aqui claras as críticas do bastonário da Ordem dos Advogados quanto a esta questão concreta da falha do governo no reforço do combate à corrupção a nível político. Está relançado o debate no Fórum TSF. Bom dia, Marco Afonso, é técnico de vendas, liga-nos do Seixal. Peço-lhe desculpa por estes minutos de espera.
Não faz mal. Bom dia, Manuel Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. Olha, eu penso que o governo está para a corrupção como, permita-me um exemplo, como o dono da escola de condução está para os alunos que chumbam o exame de condução. É, pá, chumbaste, que pena que eu tenho, pá. Pois, pá, vais ter que comprar aqui mais umas alitas e tal. Pronto. Não há qualquer interesse em resolver as questões, porque, repare-se, foi agora feita a acusação do Ricardo Salgado e, segundo dizem, nem nos próximos 15 anos o Ricardo Salgado vai ser julgado. Por amor de Deus, não há qualquer tipo de interesse. Interessa, sim, dar futebol às pessoas, abrutalhar o povo português para que se fale de outras coisas que não seja da política de combate à corrupção. E é o exemplo do outro chouriço para me dar um porco, desculpe lá a linguagem, mas é mesmo assim, entristece-me um pouco, porque éramos um povo conhecido como povo trabalhador e hoje em dia somos conhecidos como corruptos, né? Quer dizer, eu trabalho, eu recebo a minha comissão, não é? Trabalho, quanto mais vender, mais comissão vejo, e fica metade da minha comissão no Estado, e depois há alguns que vendem, olha, ganham mais num dia a vender droga do que eu a vender porta a porta, quer dizer, portanto, não há nada a fazer, Manuela Cássio. Eu tenho imensa pena porque Portugal, e quando aparece alguém, isto não me canso de frisar isto, quando aparece alguém que realmente queira fazer um combate à corrupção e que fale, é crucificada porque ou meteu-se com o futebol, ou meteu-se com a política, ou porque faz guerra contra o clube A, B, C ou D, ou contra o partido A, B, C ou D, e é completamente arrasado na opinião pública. E nós estamos entregues, não há hipótese. E depois eles perguntam-se, né, os governantes, são todos assustados que o partido chega. Obviamente eles não sabem como é que vão lutar, porque aquele está sempre a cantar, isto é uma vergonha, isto é uma vergonha, e as pessoas vão se indignando, porque estão cansadas, não há hipótese. Há o interesse do governo combater a corrupção, é o mesmo interesse do que eu ir passear sobre as brasas. Pronto, é mesmo isso. Um bom dia a todos.
Obrigado. Bom dia, Marco Afonso. Fica clara a sua opinião. Que opinião tem o arquiteto Eugênio Andrade, que nos liga da Charneca de Caparica? Bom dia.
Muito bom dia, Manuel Acácio, e para toda a equipa. Eu gostei das duas primeiras intervenções, gostei também desta última intervenção. Mas eu analiso essa questão do combate à corrupção como sendo a única tábua de salvação que a própria sociedade tem. Porque quando o governo se propõe, e porque não pode, como se costuma dizer, a melhor tese não basta ser, tem que parecer, não é? Temos de ter mais capacidade de pôr as coisas em prática, porque as pessoas quando percebem, quando a sociedade percebe que não há vontade, ou quando aquilo que se anuncia não vai de acordo com aquilo que realmente se quer, as coisas ficam muito mais complicadas. E nós podemos ver em curto espaço de tempo o que é que aconteceu relativamente ao Presidente do Tribunal de Contas, como é que de repente as coisas passam e de forma acelerada como as coisas se fazem para que o Dr. Mário Centeno vá para o Banco de Portugal. E eu acho que isto não credibiliza a sociedade e continuamos sempre com aquela sensação de impunidade, porque, infelizmente, as pessoas não conseguem ver realmente nada posto em prática. E quando há uma comissão de transparência que diz que não tem dinheiro, que não tem condições, também não é uma boa mensagem para a sociedade. Ou seja, resumindo um bocado, porque há muita gente provavelmente que irá falar, eu diria que nós podíamos fazer muita coisa, mas cada vez há mais desalento na sociedade, cada vez há mais desalento nas pessoas, porque as pessoas que estão sempre empobrecem cada vez estão mais pobres, e há um desequilíbrio muito grande que se está a cavar cada vez mais. E porque, simplesmente porque não há vontade. As pessoas que podiam fazer alguma coisa para isso, para mudar, não vão mudar, e porque nós continuaremos assim. Relativamente ao enriquecimento ilícito, nós sabemos o que é que se passa, está a olhos vistos, portanto está à vista, toda a gente consegue perceber o que é que se passa, mas também não se faz muito e não se vai fazer muito. Agora, nós se calhar como povo e como sociedade, se calhar temos que repensar para onde é que queremos ir. E eu acho que o povo, neste caso, é que em vez de estar em casa, se calhar não é má ideia começar a pensar, dar umas voltinhas assim como as... Tipo, conversar, conviver e mostrar que estamos presentes e que queremos que as coisas sejam feitas.
Obrigado, Eugénio Andrade. Testemunho deste nosso ouvinte, que arquiteto, nos liga de Xereca da Caparica. No debate online, Luís Manuel Cunha Santos escreve: a justiça portuguesa e as autoridades policiais já deram provas nos últimos anos de que conseguem combater a corrupção e até sentar poderosos no banco dos réus. O que é necessário é facultar ao Ministério Público e às autoridades de investigação criminal os meios necessários para efetuar o seu trabalho de melhor forma. Sobretudo, serão necessários meios técnicos, como bons e atualizados sistemas informáticos capazes de deslindar operações complexas multinacionais, e meios humanos especializados, como magistrados, mas também e sobretudo técnicos de informática, de contabilidade e de outras especialidades que possam apoiar da melhor forma o combate a este tipo de criminalidade. Também deve ser feita uma aposta no reforço da cooperação e de acordos no âmbito internacional entre magistraturas e polícias, uma vez que muitos destes crimes têm um âmbito transnacional. Bom dia, Sr. Procurador António Ventinhas, bem-vindo ao Fórum TSF, ao Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Sr. Procurador, gostava de ouvir sobre esta questão. Uma das recomendações que fazem ao Governo é, no fundo, dizer que chegou a hora de criminalizarmos o enriquecimento ilícito.
Muito bom dia. O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público irá apresentar esta semana uma proposta ao Governo, que irá remeter também a diversas entidades. Nessa proposta estão elencados diversos caminhos para combater a corrupção em Portugal. Os caminhos passam desde logo por intervenção legislativa, mas também por alterações dentro do próprio funcionamento do Ministério Público. Designadamente propomos, por exemplo, dentro do Ministério Público, uma atuação diferente por parte do TSIAP, designadamente com a criação também de um polo no Porto, ou seja, o TSIAP desdobrar-se para poder ter uma intervenção maior a nível nacional, a criação de equipas de julgamento e de investigação dentro do próprio TSIAP e uma criação do Gabinete de Coordenação Nacional de Combate à Corrupção dentro da Procuradoria-Geral da República. Para fora, e também a questão da criminalização do enriquecimento ilícito, voltamos a este tema porque achamos que o tema não deve estar fechado, ou seja, há quem considere que este tema está fechado, há quem considere que a discussão está encerrada, nós entendemos que não.
Bem, a questão de esta ser uma medida inconstitucional, porque eu é que tenho que provar que sou inocente em vez de provarem que eu sou culpado.
Não, a formulação que foi determinada inconstitucional é uma determinada formulação. Isso não impede que haja outras formulações que criminalizam uma
pessoa. Pois, mas a questão que rega já lá é colocada é esta: põe-se o ónus na prova na pessoa em vez de ser a justiça a acusar. Como é que, a sua opinião, Sr. Procurador António Ventinhas, este problema constitucional pode ser ultrapassado?
Não, na minha opinião, vamos lá ver. Essa questão, quando se coloca que diz que é a pessoa que tem que provar, eu, na minha opinião, isso não é assim. Porquê? O Ministério Público tem que, seja qual for o sistema, e terá sempre que o fazer, o Ministério Público terá, em primeiro lugar, que demonstrar um enriquecimento. Ou seja, que alguém tem um determinado património. Ou seja, alguém tem, pronto, alguns milhões de euros nas suas contas, em imóveis, em barcos, em aviões, etc. Tem que demonstrar que o património pertence a essa pessoa. O que, às vezes, nem sempre é fácil, devido às dissipações que nós sabemos e ocultações de património. Depois, o Ministério Público tem que demonstrar também que aquele património não é compatível com os rendimentos que essa pessoa teve ao longo da sua vida, ou seja, portanto, também cabe ao Ministério Público fazer essa demonstração. Não é o, não é, digamos, a tirar de forma abstrata, ah, esta pessoa tem muito dinheiro, portanto é corrupto. Isso não funciona assim. Portanto, nós defendemos que o Ministério Público tem que demonstrar isso. Ou seja, se uma pessoa, ao longo da sua vida, trabalhou sempre, como imaginemos, como funcionário público, recebeu sempre o seu vencimento, não teve heranças, não teve investimentos na Bolsa, não teve grandes valorizações imobiliárias em função de ter adquirido imóveis e ter vendido, ou outro tipo de negócios, e se apura que essa pessoa tem 50 ou 60 milhões de euros no seu património, quer dizer, há aqui alguma coisa que está errada, e parece que qualquer cidadão perceberá que há qualquer coisa que está errada. Porque manifestamente não seria compatível. O Ministério Público teria que mostrar todos os rendimentos e todo o património daquela pessoa, teria que mostrar todos os rendimentos que essa pessoa teve, por exemplo, ao longo de um período, portanto, prolongado, e, portanto, teria que fazer essa prova toda. Portanto, não seria a pessoa que teria que provar o contrário, não é? Portanto, essa questão da inversão do ônus da prova depende de como se construa o tipo de crime e, portanto, não nos podemos esquecer que também todo o património, quer em termos de titulares de cargos políticos ou altos cargos públicos e também magistrados, tem que ser declarado, portanto, em organismos próprios, bem como tem que ser igualmente declarado também do ponto de vista fiscal. Portanto, existem aqui já crimes até para que punem a desconformidade das declarações de alguém do seu património. Portanto, digamos que não há... Eu não queria avançar desde já com uma solução em concreto para a punição do crime de enriquecimento ilícito. Qual a solução? O que nós defendemos, o sindicato defende, é que se abra a discussão agora para discutir este tema outra vez. Portanto, entendemos que esse não é existem várias soluções e que este não é um assunto fechado.
Quanto à outra questão que hoje aqui debatemos, gostava de ouvir a sua opinião, Sr. Procurador António Ventinhas. Preocupa os sindicatos magistrados do Ministério Público? Fica preocupado com o facto da entidade de transparência não ter ainda mais para funcionar?
Pois, essa é uma das questões que nós, no fundo, acaba por ser já um clássico em Portugal, não é? Porque é assim, o Ministério Público, junto do Tribunal Constitucional, anteriormente, era quem fiscalizava as declarações. Entretanto, decidiu-se criar, não se deu meios ao Ministério Público, para fazer, digamos, uma fiscalização mais fina das declarações. Estavam lá duas ou três pessoas para isso, ou uma ou duas pessoas para fiscalizar as 4, 5 mil declarações. De um momento para o outro, vamos criar aqui uma autoridade da transparência. Mas também, como não se deu meio ao Ministério Público, também não se deu meio a esta entidade. E o que é que acontece? Neste momento, pronto, é o que se vê. Tal como se fala muitas vezes, vamos combater a corrupção, vamos todos fazer um grande combate à corrupção, mas depois não se admitem magistrados em número suficiente, não se admitem inspectores da Polícia Judiciária em número insuficiente, não há peritos, não há meios informáticos suficientes. Portanto, nós avançamos com um discurso que depois não corresponda à realidade. Muitas vezes avanças com um discurso que não corresponde à realidade. Diz-se que há muita vontade de combater a corrupção, mas depois, em termos materiais, o que nós vemos é similar a esta nova entidade. Quer dizer, anunciou-se aqui com grande pompa uma nova entidade que ia fazer um combate implacável à corrupção, que ia ser fiscalizar tudo, que ia ser, digamos aqui, uma grande revolução, e depois o que se vê é um vazio. Porquê? Porque não foram dados meios. Portanto, temos que nos deixar de proclamações vazias e passarmos a atos concretos e darmos os meios para que as coisas efetivamente funcionem. Se não andamos aqui um bocadinho a brincar ao faz de conta, em que se fazem grandes anúncios, mas depois não há realmente uma tradução na vontade política efetiva. Ou seja, podemos fazer grandes planos da corrupção, se depois não damos meios para combater, portanto, não adianta de muito.
Obrigado, Sr. Procurador António Ventinhas. As críticas e a análise do Presidente dos Sindicatos Magistrados do Ministério Público. Estas duas questões que hoje dão aqui o tema ao Fórum TSF. Por um lado, o facto de ter terminado o período de consulta pública, terminar hoje o período de consulta pública da proposta do Governo para a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção. Por outro lado, o facto de a entidade para a transparência, que depende do Tribunal Constitucional, continuar sem instalações e sem dinheiro suficiente para começar a funcionar, uma entidade que foi criada precisamente para fiscalizar os rendimentos dos políticos e dos altos cargos públicos. Bom dia, Bruno Tavares, técnico de telecomunicações, Liga-nos de Matosinhos. Qual é a sua opinião?
Olá, muito bom dia.
Eu queria falar de um ponto que me faz confusão. Eu acredito na separação de poderes em Portugal e acredito que existe os juízes como órgão de soberania, mas infelizmente acho que esse estatuto não está atribuído ao Ministério Público. E tendo em conta que tudo o que é investigação passa pelo Ministério Público e só depois da investigação feita é que entrega um juiz para decidir se vai a julgamento ou não, quer dizer, acho eu porque eu não sou de direito, porque é que o Procurador-Geral da República, sendo o chefe máximo do Ministério Público, é uma nomeação política e não uma nomeação dentro dos seus pares, para evitar que, digamos, que a chefia ou a hierarquia máxima do Ministério Público tenha qualquer tipo de influência por parte do Governo. Pronto, é a minha única questão que queria realçar, que acho que há ali uma falha que poderá originar alguma desconfiança no funcionamento da Justiça em Portugal.
A questão que nos deixa o Bruno Tavares. Bom dia, Joaquim Gomes, investigador, Ligando-nos de Braga. Bem-vindo ao Fórum.
Bom dia. Bom, eu queria, enfim, colocar duas ideias aqui no Fórum. Portanto, uma é que é evidente que este anúncio de combate à corrupção é uma mera, digamos, um mero processo de gestão de expectativas e de manipulação de percepções. Portanto, é de facto, como dizia há pouco o representante dos magistrados, o faz de conta. O que é natural, enfim, num contexto em que estamos, em que temos um partido socialista que é uma espécie de povo corrupto.
Não podemos fazer esse tipo de acusações generalistas, Joaquim Gomes. As acusações são ou não provadas em tribunal?
Pois, não é uma acusação, é uma constatação. Portanto, o Partido Socialista está num governo maior parte dos anos da democracia em Portugal, atualmente domina o poder autárquico e os processos de corrupção passam-se à frente dos nossos olhos, todos vemos, os cidadãos veem, não há muito a fazer. Houve, porém, era a segunda ideia que eu queria introduzir, um período de ouro do combate à corrupção e que se deveu à intervenção de três pessoas: Paula Teixeira da Cruz, Joana Marques Vidal e o presidente Cavaco Silva, que tiveram que ser, de facto, muito fortes, como são, em conseguir finalmente avançar com todos os grandes chamados megaprocessos, sendo boicotados pela máquina administrativa que está na mão de um partido em particular, que é o partido que nomeia as pessoas durante os últimos mais de 20 anos. E esse reconhecimento tem que ser feito e era importante que, de facto, quando falamos em combate à corrupção, não nos esqueçamos que todos os grandes processos que avançaram contra as figuras mais importantes da gestão dos processos de corrupção em Portugal aconteceram nesse período com essas três pessoas a serem boicotadas por todo o lado, mas a conseguirem, de facto, implementar esses processos que agora voltam a ser boicotados por todo o lado, porque o partido, enfim, que defende as pessoas que estão nesses processos, continua no poder. Felizmente, os portugueses não deram maioria absoluta ao governo, o que nos vai dando alguma esperança de que hajam, de facto, pressões que consigam, por exemplo, por esta agência de transparência.
A entidade para a transparência. Obrigado, Joaquim Gomes, pelo seu contributo. Já muito perto aqui do fim da primeira parte do Fórum TSE, fomos ao encontro da deputada Bibiana Cunha, do Partido Pessoas, Animais e Naturezas. Isto porque o PAN avançou ontem com uma proposta concreta para resolver o problema da falta de financiamento da entidade da transparência. O que pede ao governo o PAN, senhora deputada? Bom, tenho indicação de que esta chamada telefónica caiu. Vamos retomar este contacto mais rapidamente que nos for possível. No Fórum TSF, onde refletimos sobre a corrupção e perguntamos aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes se estamos a fazer o suficiente ou se é necessário, de facto, como já ouvimos aqui no Fórum, passar ações para reforçarmos a luta contra a corrupção. É um tema que está a marcar a atualidade, porque hoje termina o período de consulta pública da análise à proposta do Governo para a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, e tivemos também um fim de semana marcado pelo alerta sobre o facto da entidade da transparência, criada em 2019 para fiscalizar os rendimentos dos políticos e altos cargos públicos, continuar sem o financiamento e sem as instalações necessárias para continuar a funcionar. Sr. Deputado da Biana Cunha, o que pede o PAN ao Governo para resolver este problema concreto da entidade da transparência?
Muito bom dia, obrigado ao Fórum, cumprimentar também todos aqueles que têm participado e que nos acompanham. De facto, relativamente à entidade para a transparência, o PAN, no fundo, voltou a insistir. Ainda ontem demos a entrada de uma recomendação ao Governo que visa precisamente garantir as instalações necessárias para que a entidade para a transparência possa ser criada e possa, de facto, iniciar o seu funcionamento. Eu gostava só de recordar que esta entidade é um órgão independente, funciona junto do Tribunal Constitucional e foi criada pela Lei Orgânica 4 de 2019. Mas a verdade é que, previsivelmente, ela estaria em vigor em 2020, aliás, entrou com a aprovação do Orçamento de Estado 2020, esperaríamos que pudesse então iniciar o seu funcionamento. Mas, de facto, até em audição na Comissão de Transparência e do Estatuto dos Deputados, questionamos o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, que deixou bem claro que a verba que estava prevista para que a entidade para a transparência pudesse ser criada em 2020 era insuficiente e isso adiaria o seu pleno funcionamento para 2021. E, portanto, aquilo que o PAN aqui vem dizer com este projeto de recomendação é que, de facto, se resolva simplesmente o quanto antes, se garanta o seu funcionamento, pois parece-nos que, no que diz respeito àquilo que são que é a atividade política, aquilo que são os trabalhos dos políticos, é fundamental a existência desta entidade, com vista também aproximar os cidadãos e as cidadãs da política, tornando-a, obviamente, mais transparente. É fundamental para recuperar também a confiança, para diminuir este espaço entre cidadãos e políticos e, no fundo, para diminuir quaisquer suspeitas que possam haver e que estas suspeitas, sabemos bem, causam erosão naquilo que é o regime democrático e todos nós devemos unir-nos para preservar este regime, e isso passa precisamente por uma maior transparência, por uma maior clareza, por uma maior aproximação de todos os cidadãos e cidadãs da política e vice-versa, e portanto neste sentido parece-nos que esta entidade é fundamental, e é fundamental que ela disponha dos meios e recursos necessários ao seu funcionamento e obviamente ao exercício eficaz daquelas que são as suas competências, e por isso o PAN tem insistido nesta matéria e continuará, obviamente, a insistir.
Obrigado, Sr. Deputado, por explicar aos nossos ouvintes a iniciativa política que o PAN tomou ontem, recomendando ao Governo, pedindo ao Governo que financie, de facto, e dê as condições necessárias para que a entidade da transparência comece a funcionar. Ora, vamos retomar o Fórum TSF já a seguir ao noticiário das 11. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, que na primeira parte tive pouco espaço para os nossos ouvintes, mas a segunda parte do Fórum é quase integralmente reservado para a sua opinião. Queremos saber que avaliação faz. Precisamos ou não de reforçar a luta contra a corrupção? Fica preocupado? Fica preocupada com as críticas que são feitas tanto por juízes, como magistrados judiciais, como ordem dos advogados, de que não estamos a fazer o suficiente para combater a corrupção, nomeadamente a corrupção ao nível da política e dos cargos públicos? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. Como é óbvio, para este debate convidámos o Ministério da Justiça, mas o convite não foi aceito. Vamos tomar o debate já a seguir ao noticiário.
Vamos retomar o Fórum TSF. A edição é de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
Retomamos o contacto aqui no Fórum TSF, retomamos o debate com prioridade dada agora à opinião dos nossos ouvintes, o debate sobre a questão da corrupção. Estamos, enquanto país, a fazer ou não o suficiente para combater a corrupção? É compreensível que a entidade da transparência, que foi criada em 2019 para fiscalizar os rendimentos dos políticos e altos cargos públicos, continue sem meios e sem instalações para poder funcionar a partir de janeiro do próximo ano? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes e vamos ao encontro do empresário Mário Amaral, que nos escuta na Maia. Bom dia.
Estou a ser muito bom dia ao Fórum e pronto, é quem nos quiser ouvir. É assim. Ou seja, a minha opinião sobre a corrupção em Portugal, ou seja, ela contamina todos os setores, incluindo os tribunais. Ou seja, se um cidadão tiver conhecimento forte e credíveis de indícios probatórios da prática de crimes de branqueamento, de corrupção ativa, passiva, isso tudo, no setor comercial, a única hipótese que tem é ir às entidades competentes e fazer as respectivas denúncias, né? Elaborar. Ou seja, um relatóriozinho que eles pedem-nos para elaborarmos uma história mais ou menos sustentada e chegamos ao Ministério Público e entregamos os respectivas denúncias. Eu fiz isso. Estou envolvido num processo contra os meus antigos sócios, contra o contabilista. Provavelmente irei iniciar de alguns dias o processo contra os advogados que me patrocinaram. Acho que o trabalho dele foi péssimo. Mas para ser breve, eu fui ao Ministério Público. Mas, nesse caso, da Póvoa de Varzim, e apresentei três denúncias por indícios da prática de declarações falsas, lá no testemunho disso tudo. Apresentei em 2016, até hoje. Ou seja, estão lá dois processos, não sei o que é que andam a fazer com ele, arquivaram, na minha opinião, mal arquivado, mal sustentado. Nunca me chamaram. Sabe qual acho o mais estranho? Já pedi várias audiências com os magistrados responsáveis pelo processo. Nunca se disponibilizaram 5 minutos para me ouvirem. Recusam sempre. Ou seja, com uma empresa onde eu era sócio, pertence à zona de Santo Tirso, fiz uma denúncia em Santo Tirso. Conta-me uma coisa, não fizeram nada, mas estamos a falar em que o Estado é lesado em milhões de euros. Eu ouço algumas vezes, como é que chama? As televisões abrem os telejornais com fraudes de 25 mil euros, 30 mil euros. Neste caso, eu fiz denúncia nas finanças, fiz denúncia no Ministério Público, ou seja, no Tribunal da Póvoa de Varzim, fiz denúncias no Tribunal, mas chama no DIAP respectivo, Santo Tirso, fizeram nada. Ou seja, uma pessoa faz tudo e mais alguma coisa. Mais grave aqui é que, por aquilo que eu sei, vou lendo um bocadinho, os magistrados estão obrigados a participar os indícios, mas chama da prática de branqueamento de capitais, não é? Ora, neste processo que estava a decorrer na Póvoa de Varzim, são dezenas de indícios da prática de branqueamento de capitais da corrupção ativa. Pois o magistrado responsável pelo processo não levantou uma única certidão e não fez uma única denúncia. Pelo menos que eu tivesse conhecimento, que já pedi reclamações ao processo e não me disseram nada.
Obrigado, Dário. Obrigado pela sua participação, por nos dar conta desse caso concreto. Testemunho deste nosso ouvinte, empresário que nos liga da Maia. Seguimos até Barcelos para escutar o Paulo Faria, que é comercial. Bom dia.
Olá, bom dia, Manuela Cássia. Bom dia ao Fórum e bom dia a todos os ouvintes. Ora bem, em relação à entidade da transparência, acho que é um erro. Porquê? Porque é óbvio que eles os políticos nunca vão ter os bens em nome deles, vão sempre ter uns primos e uns amigos e toda essa panóplia de pessoas que vão estar à volta deles para depois pôr os bens em nome deles e nunca vão, digamos, registar em nome deles. Em segundo lugar, acho que legislar em causa própria é o que os políticos fazem, que é, no fundo, legislam todos em causa própria para que nunca possam ser apanhados e para, mesmo que sejam apanhados, andarem em mega processos que duram eternidades e nunca, sem resolução absolutamente nenhuma, para depois de passados uns 10 anos ou 15, prescreverem e continuarem a fazer a mesma coisa. E eu só gostava de deixar uma, digamos, uma recomendação, porque eu acho que a máfia italiana devia vir a Portugal fazer tipo um workshopzinho, porque eles de vez em quando ainda são presos e ainda são condenados, e em Portugal, nada.
A opinião que nos deixa a ironia do Paulo Faria, que nos liga de Barcelos. No debate online, Alexandre Meirelles escreve: o enriquecimento ilícito obviamente tem de ser criminalizado e o facto de não ter ainda sido revela muito sobre nós, enquanto sociedade, e sobretudo sobre o tipo de pessoas que têm tido poder político ou legislativo nas últimas décadas. Manuel Monteiro escreve que aos poucos estão a eliminar as entidades de fiscalização e de investigação criminal. A sociedade aceita passivamente, escreve este nosso ouvinte. Vamos agora ao encontro do juiz desembargador Manuel Ramos Soares. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Lidera a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, que fez uma análise, em certos pontos, muito crítica a esta proposta do Governo para a Estratégia Nacional de Luta contra a Corrupção. E uma das críticas mais acentuadas diz respeito ao silêncio sobre a corrupção na política. Quer explicar-nos de uma forma sintética porque é que a Associação Sindical dos Juízes faz esta crítica?
Olha, nós temos, olhando para o sistema que temos e para o nosso histórico, vemos que há um falhanço relativo, mas importante, da resposta institucional aos fenómenos de corrupção. Os processos arrastam-se, há poucas pessoas absolvidas e condenadas em julgamento e, portanto, isto aponta no sentido de melhorarmos os mecanismos que temos. A proposta que o Governo avançou na estratégia tem coisas boas, tem aspectos importantes, mas também tem aspectos onde, a nosso ver, falhou, porque não vai tão longe como tem de ir. Esse aspecto que apontou é importante. Não há só corrupção nos funcionários que estão aos balcões das repartições, nem nos níveis intermédios da administração. O plano está muito concentrado na prevenção da corrupção nesse setor, mas o plano não pode esquecer que na cúpula dos órgãos da administração estão as entidades que decidem a nível político. Ministros, primeiros-ministros, deputados, presidentes, juízes também. E, portanto, era preciso que o plano fosse mais além e estabelecesse medidas específicas para os órgãos de topo onde se tomam as decisões. Porque nós olhamos para os processos que estão em investigação e alguns em julgamento e outros até já julgados, e verificamos que a corrupção que se provou ou que está em discussão não terá ocorrido apenas nesses níveis intermédios da administração. Outro setor muito importante onde o plano não chegou tem a ver com as autarquias. Todos nós podemos admitir que existe corrupção espalhada nas 300 e tal autarquias do país, nos concelhos, e nas câmaras municipais, onde se fazem licenciamentos de obras, onde se fazem contratos públicos, onde se gasta muitos milhões de euros todos os anos. Ora, aqui está uma área também onde era preciso haver uma atenção muito específica nessa área, porque também nós olhamos para os últimos anos e vemos que muitos casos de corrupção que estiveram em tribunal tinham a ver com a atividade autárquica. Outro nível de falhança importante, financiamento dos partidos e das campanhas eleitorais. Não é preciso pensar muito para nós percebermos que se um empresário ou uma pessoa particular oferece uma campanha eleitoral 10 ou 20 ou 30 ou 50 ou 100 mil euros de forma lícita ou ilícita, porque às vezes também há formas de fazer chegar o dinheiro de outra maneira, essa pessoa que oferece esse dinheiro naturalmente está à espera de uma contrapartida. Qual é a contrapartida? É que quando aquelas pessoas a quem ofereceu dinheiro, se forem eleitas e exercerem cargos públicos, que possam beneficiar esse empresário nos contratos, nos concursos. Isto é o beabá da política e isto aplica-se aos partidos todos que estão ou estiveram no poder. Isto não é do PS, nem do PSD, nem do CDS, é para todos. Ora, se nós queremos combater a corrupção a fundo, passando ao lado destas áreas, torna-se muito difícil. Por exemplo, a questão do enriquecimento ilícito, que o Tribunal Constitucional já disse que não pode ser, vamos pô-la de lado porque não pode ser. Mas a lei atual que temos não chega. Se eu for ministro, 4 anos, e entrar no Ministério com 10 mil euros ou 50 mil euros na minha conta bancária, e um carro pago a prestações, estou lá 4 ou 6 anos, e uns anos depois de sair, 2 ou 3, descobre-se que eu, afinal, adquiri 3 milhões de euros ou 5 milhões de euros e comprei um carro de 200 mil euros. Muito bem. Eu não sou obrigado a explicar de onde recebi este dinheiro, porque a lei hoje não me obriga a fazê-lo. Não posso ser punido por ter o dinheiro, porque a Constituição diz que só se pode ser punido por um ato ilícito se o Estado provar que fui eu que pratiquei o ato ilícito. Ora, como o Ministério Público não consegue descobrir onde eu recebi o dinheiro, no máximo dos máximos com a lei atual, posso apanhar uma pena por não ter declarado o dinheiro que adquiri até 3 anos de prisão. Ora, isto é pouco. Se eu for obrigado, para além de declarar os bens que adquire e o património que adquire durante o exercício do cargo, se eu também for obrigado a dizer onde é que encontrei, de onde é que veio esse dinheiro, e se eu não disser, amanhã, quando esse dinheiro for apanhado em meu nome, quer esteja na minha conta bancária, quer esteja na conta bancária de um sobrinho, de um primo ou de quem quer que seja, mas que se prove que o dinheiro é meu, eu vou ser incriminado e punido. Se a lei melhorar, e é nisso que nós estamos a propor, vou ser incriminado e punido, não apenas por ter adquirido o dinheiro e não ter declarado, mas por não explicar de onde ele veio. Porque esta obrigação de um titular de um cargo político dizer de onde é que adquiriu a riqueza é uma obrigação que está estabelecida na nossa ordem jurídica e é conhecida, que tem a ver com a transparência do exercício de cargos públicos. Quem quer ir para a política e quer adquirir dinheiro, mas não quer dizer de onde veio, não pode ir para a política, tem que ir fazer outra coisa qualquer. E, portanto, cá está uma proposta que nós estamos a avançar no sentido de quem está em cargos públicos de direção política, quando adquire património, tem de explicar onde é que o adquiriu. E se não explicar, é punido por não ter explicado, com uma pena, claro, mais grave do que aquela que está hoje na lei, que é uma pena até 3 anos de prisão. E aqui não se tratará de punir alguém por se presumir que o dinheiro é ilícito, porque pode não se conseguir provar isso, mas por a pessoa não ter explicado onde é que o adquiriu, porque é obrigada a explicar no exercício de um cargo público. Cá está, portanto, como vê, 3 ou 4 aspectos em que qualquer pessoa razoável que conhece o sistema consegue ver que o plano de combate à corrupção pode ser mais ambicioso que este. E como estamos na fase de discussão pública, nós agora, todos nós, em conjunto, a sociedade, tem de fazer pressão no sentido de termos mecanismos mais eficazes.
Como é que a Associação Sindical dos Juízes Portugueses olha para o facto de a entidade da transparência? O Presidente do Tribunal Constitucional disse em janeiro deste ano no Parlamento que era necessário maior financiamento, pede 1 milhão e 800 mil euros para o funcionamento, recebeu 1 milhão e 100 mil, o que é insuficiente para esta entidade para a transparência começar a funcionar. Precisa também de instalações que ainda não foram disponibilizadas. A Associação Sindical dos Juízes Portugueses, como é que olha para esta questão? Fica preocupada com o facto da entidade da transparência não ter ainda meios para funcionar?
Isso é mais um exemplo daquilo que está mal no nosso país. Nós, quando vemos um problema, vamos a correr fazer uma lei, aumentar uma pena e criar uma entidade qualquer. Ora, por exemplo, neste plano de combate à corrupção, na Estratégia Nacional, está prevista a criação de uma agência nova. Muito bem, se for para funcionar e para ter poderes, com certeza que sim. Mas a pergunta que as pessoas fazem é, bom, está bem, então e as agências que já existem, porquê é que nunca lhes deram dinheiro? Essa que apontou, aquela que existe também para a fiscalização do financiamento dos partidos, a que existe para a prevenção da corrupção, o Conselho de Prevenção da Corrupção, que funciona no âmbito do Tribunal de Contas, nós já temos entidades que cheguem. O que precisamos é, depois de meios financeiros para elas poderem funcionar. Porque enquanto nós fizermos uma aposta do combate à corrupção, uma aposta com base na criação de leis e identidades que não funcionam, evidentemente que estamos a despejar a água do Camove ao lado do incêndio. Estamos a desperdiçar dinheiro com o helicóptero e estamos a desperdiçar a água porque não apagamos o fogo. Portanto, eu acho que se é para criar essa entidade nova, muito bem. E se é para absorver as competências das outras, muito bem, mas não é para daqui a 4 ou 5 anos a TSF estar a fazer outra vez um fórum a perguntar porque é que essa nova entidade não tem 1 milhão de euros ou 2 milhões para ter uma sede, para ter funcionários, para ter sistemas informáticos para trabalhar. O que é que eu quero dizer? Isto não é tão difícil como parece. Combater a corrupção não é nada do outro mundo. Se o Estado quiser mesmo, tem que criar mecanismos legais para isso. Tem de dar meios às polícias para investigar o Ministério Público para acusar ou arquivar os processos e aos tribunais para julgarem rapidamente, condenando e absolvendo quem for culpado ou inocente. Isto não é nada do outro mundo. Agora, a minha questão é, porquê é que nós, ao longo de anos e anos e anos, continuamos a falar disto? Porque o sistema de garantias que existe um sistema construído ao longo de 40 anos, com base em princípios constitucionais que são certos e suficientemente importantes para nós nos preocuparmos com eles, nós talvez esteja na altura de tentar perceber porque é que o sistema de garantias que construímos se transformou num sistema de impunidade. E temos que ver quem é que construiu o sistema de garantias. O sistema de garantias que temos é construído, através da lei, pelos sucessivos líderes políticos do país de há 40 anos para cá. E se nós um dia chegarmos à conclusão que é nas lideranças políticas, no mundo da política, que existem maiores riscos de corrupção, nós temos que começar a olhar para isto de outra forma e dizer assim, espera lá. Então, se as pessoas onde há maior risco de corrupção são aquelas que constroem um sistema de garantias, e esse sistema é de tal maneira blindado e rígido que não permite apanhar ninguém, será que este sistema está bem construído? Será que estas pessoas, ao longo de 40 anos, estão a construir um sistema para se proteger a si e aos amigos, ou estão a construir um sistema que visa servir o cidadão e facilitar a moralização da nossa sociedade? Esta pergunta tem que ser feita, porque talvez existam mecanismos para melhorar o sistema sem violar as tais garantias. Agora, o que temos é de ter a certeza de que o modelo que temos de perseguir, de prevenir e de combater e de punir quem é corrupto tem que ser um modelo que funciona, porque senão, quer dizer, qualquer dia as pessoas desistem disto, as pessoas começam a ficar fartas disto e começam a querer importar modelos autoritários, modelos em que já não existem garantias, porque dizem, bom, o que é que me interessa ter uma Constituição, o que é que me interessa ter uma lei, um sistema de garantias, se não serve para nada e as pessoas continuam a poder usufruir de dinheiros públicos de forma absolutamente imoral. Pronto, e é para evitar precisamente isto que nós um dia temos todos que olhar para o sistema e dizer assim, espera, é preciso fazer mudanças, mudanças mais a fundo. Esta estratégia do governo tem algumas mudanças importantes, mas fica a meio caminho. Nós, a sensação que temos sempre é que parece que há muita vontade, nós começamos a avançar, mas a certa altura aparece uma porta e não se consegue abrir a porta. E temos todos de tentar perceber quem é que está do lado de lá com o pé a fechar a porta para não se abrir mais.
Agradeço ao juiz desembargador Manuel Ramos Soares o contributo que trouxe aqui à reflexão que fazemos no fórum do TSF, os alertas e as propostas que nos deixa o presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Vamos agora ao encontro do empresário Henrique Neto, nos Liga de Lisboa. Bom dia.
Bom dia, Manuel Cássio. Desculpe lá, mas a vossa pergunta parece um pouco eufemística. Repare que eu estou a ouvir o vosso programa desde o início e ainda não ouvi ninguém responder negativamente à vossa pergunta.
Mas a pergunta, não, a pergunta tem que ser aberta, não posso induzir os ouvintes
eu
para
sei,
dizerem sim ou não.
Eu compreendo. Eu compreendo. O mal não está na pergunta. O mal está ainda não se ter compreendido que já não vale a pena discutir mais leis ou mais regras ou mais decisões do poder político, porque os portugueses, nesta altura do campeonato, a julgar pelo vosso programa e por outros, e pelos livros que foram publicados, os portugueses já têm boas razões para saberem que não vamos eliminar a corrupção porque os corruptos, os que defendem a corrupção, os que se protegem das leis e da justiça estão no poder político. São os deputados, são os governantes, são os dirigentes das empresas públicas, são os autarcas e é até o Presidente da República. E eu digo isto com toda a naturalidade, porque, repare, nós temos presentemente um Presidente da República que fala na corrupção nos discursos de 25 de Abril e nas ocasiões solenes ao DLEF. Mas depois, na prática, chama os jornalistas para tomar banho no mar. Chama os jornalistas para vacinar-se, como aconteceu ontem. Chama os jornalistas pelas mais diversas razões e fala de tudo. Nunca chama os jornalistas quando nos jornais ou nas televisões se anuncia um outro grande caso de corrupção. Por outro lado, concordou com o governo na demissão ou na substituição de Joana Marques Vidal no Procurador-Geral da República, concordou com o governo no caso da substituição do Presidente do Tribunal de Contas, concorda com o governo, com todas as medidas dilatórias, ou com todas as leis, ou com o funcionamento da Assembleia da República, que tem várias comissões que não funcionam, toda a gente sabe que não funcionam, que verifica e que sabe, tal como eu e como provavelmente os ouvintes do vosso programa, que existe um juiz chamado Ivo Rosa, que em todos os tem 12 ou 13 casos em que foi contrariado pelo tribunal pela relação, e que tem um processo, ou tem processos, mas principalmente o processo de José Sócrates e dos outros acusados, processo que toda a gente sabe, nunca mais vai sair das mãos daquele juiz, porque ele está a proteger os corruptos e toda a gente sabe disso.
Essa é uma acusação, portanto, grave, Henrique Neto.
É, pois claro que é, então não sabe como é que ele foi escolhido à terceira vez de um programa de computador. Então alguém acredita que um programa de computador precisa de 3 tentativas para escolher o juiz?
Mas está aqui a fazer, está aqui a levantar um processo de intenções numa questão grave. Mas quanto à questão essencial hoje aqui do fórum, portanto precisamos de fazer muito mais.
Precisamos fazer muito mais, Manuel Acácio, mas já sabemos que ninguém com o poder para fazer vai fazer muito mais. Precisamos ainda de mais exemplos, eu dei alguns, mas se quiser ler o livro do Paulo Moraes, um bom livro, que explica caso a caso as corrupções, também os casos de corrupção. Também ele está a fazer juízos de intenção. Então todas as pessoas que pretendem combater a corrupção fazem juízes de intenção, como você disse que eu fiz há pouco. Não, os portugueses também têm a obrigação de pensar para a sua cabeça. E quando acontecem sucessivos casos e sucessivos acontecimentos, sempre no mesmo sentido, temos o direito de fazer juízes de intenção. Aliás, não apenas nós, pá. No estrangeiro, nos tais países frugais, que nós não gostamos, aparentemente, as acusações, ou os juízes de intenção, se quiser, são frequentes. Ainda há dias alguém que dizia que nos fundos, alguém, um holandês, dizia que nos fundos europeus Portugal ia colocar, a tomar conta das sardinhas, aqueles que as queriam comer. Quer dizer, são os estrangeiros, já chegaram a essa conclusão. A nossa posição na Europeia está enfraquecida e uma das razões por que está enfraquecida é que toda a gente duvida dos governos portugueses, nem é apenas deste, dos governos portugueses em geral, porque não cuidam de prevenir a corrupção nos fundos europeus. A comissária política, Elisa Ferreira, há dias, dizia numa entrevista...
Comissária Europeia,
dizia numa entrevista que não acreditava que houvesse desvio dos fundos europeus e que isso iria contra os nossos interesses e favorecia a posição dos frugais. Bah, quer dizer, ela pode dizer isso, mas é mais um modo de proteger os corruptos. Porque quando se defende, quando não se quer ver a situação da corrupção em Portugal, quando se nega essa existência, quando se não aceita que a corrupção está no poder político, está-se a defender os corruptos, isso parece uma evidência, não é? Pronto, obrigado.
Obrigado, Henrique Neto, pelo seu contributo para o debate que fazemos hoje no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro da Presidente da Associação Cívica Transparência e Integridade, Doutora Susana Coroado. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. A Transparência e Integridade participou também nesta consulta pública da Estratégia Nacional de Corrupção. Que avaliação global fazem? Positiva, com pontos negativos?
Bom dia, obrigada pelo convite e bom dia a todos os ouvintes. Nós participámos na consulta e logo que lemos a proposta ficámos muito desiludidos. A ideia de uma estratégia nacional de combate à corrupção é uma ideia que nós defendemos. Aliás, entregámos na Assembleia da República uma petição precisamente a pedir essa estratégia, só que consideramos que a proposta do Governo falha redondamente. Passo a expressão, é uma a montanha para um rato, porque é uma proposta pouco ambiciosa, é uma proposta que não dá medidas concretas. Por exemplo, primeiro faltam imensos estudos. Dá a sensação que o estado da arte não foi deixado a meio. Não há estudos suficientes, não há estudo de diagnóstico, porque afinal nós já aprovámos vários pacotes legislativos anticorrupção. Claramente eles não funcionaram, como aliás a própria estratégia diz, só que não há um diagnóstico sobre porquê que falharam e em que é que falharam. E, portanto, temos logo esse problema. Depois temos uma estratégia que não se percebe muito bem a duração da estratégia, porque vai até 2024, portanto, ultrapassa a atual legislatura, mas, por outro lado, não é um projeto a longo prazo. Portanto, também aí nós não compreendemos. E depois faltam objetivos, faltam indicadores mensuráveis, falta uma calendarização, faltam formas de monitorizar a implementação da estratégia e depois, de facto, falta aquilo que já toda a gente disse, falta tocar na questão da corrupção política, na questão do branqueamento de capitais, até na questão da contratação pública e falta também, o que nós percebemos, falta coordenar bem esta estratégia com outras políticas do governo. E aqui falo nomeadamente da questão da contratação pública, porque a estratégia diz que a contratação pública é uma área sensível, que tem que se fazer alguma coisa contra, embora não concretize bem. A própria Ministra da Justiça, após apresentar esta estratégia, deu uma entrevista ao jornal Eco e assumia que a área da contratação pública não tem corrido bem em Portugal, e logo a seguir nós estamos aqui a analisar um projeto de reforma do Código dos Contratos Públicos, em que várias entidades, muitas delas até parte interessada, avisam para os riscos de corrupção que existe nessa proposta. Ou seja, não há aqui uma coordenação entre as várias políticas do governo.
Quanto é o outro ponto que hoje dá aqui o tema ao Fórum TSF, a questão da entidade de transparência continuar sem meios e instalações para começar a funcionar no início do próximo ano, entidade de transparência que foi criada em 2019. Deixa-vos preocupada esta questão?
Deixa-nos muito preocupados, mas não nos deixa surpreendidos, não é? Aquilo que nós temos vindo a perceber nos últimos anos é que Portugal só toma este tipo de medidas de combate à corrupção ou transparência na vida pública, quando é forçado ou pelas suas obrigações em tratados internacionais ou pela força das circunstâncias de mais um escândalo. O que nós vimos quando foi os trabalhos da Comissão Parlamentar para a Transparência é que duraram 3 anos e apresentaram muito poucos resultados. E, portanto, não nos surpreende que a entidade para a transparência não esteja a ter a atenção devida. Agora, também me parece aqui uma coisa, é que nos estamos a focar muito na questão de não haver instalações. Ora, a lei diz que a entidade deve ser preferencialmente fora das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, não diz obrigatoriamente. E, portanto, eu não compreendo porque é que a entidade não fica temporariamente no Tribunal Constitucional, por exemplo. Também me parece outra coisa, nós estamos em 2020, no ano em que a pandemia revolucionou a forma como as instituições trabalham. E, portanto, eu pergunto-me se, de facto, eu percebo que seja necessária uma morada oficial, mas eu não percebo porque é que temos que esperar que haja instalações físicas para a entidade funcionar. Também, em 2020, nós também já temos várias soluções tecnológicas que nos permitem colocarem a entidade a funcionar. E, portanto, eu gostava de saber se estamos todos presos na questão das instalações ou se já começámos a tratar de outros aspectos, como, por exemplo, se já há lista para os membros da direção da entidade. Já se começaram a explorar soluções tecnológicas para a apresentação das declarações, porque as declarações vão ser desmaterializadas, neste momento são em papel, mas a ideia é que passem a ter um suporte informático. Portanto, seria importante saber, já um desenho sobre esse suporte informático, já um desenho sobre como é que a entidade fará a análise do conteúdo das declarações, vai ser ajudada, lá está, por um software que consiga identificar incongruências, por exemplo, como é que vai ser apresentado o site. Eu gostava de ter essas pelo menos uma indicação de que esses trabalhos já estão a ser feitos. Agora, se nós nos continuamos a preocupar com as instalações em si, pois eu acho que nem sequer nesta legislatura podemos ver a entidade a funcionar.
Obrigado, doutora Susana Coroado, presidente da Associação Cívica Transparência e Integridade. Susana Coroado aqui a salientar esta questão das instalações e defendendo aqui para além da questão do trabalho mais informático, esta é a proposta de que esta entidade para a transparência funcione temporariamente em Lisboa, isto porque está previsto que esta entidade seja instalada em Coimbra. Bom dia, Carlos Garcia, bem-vindo ao Fórum TSF, lidera a Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária. O que é urgente fazer para reforçarmos o combate à corrupção? É preciso mudar algumas leis? É preciso mais meios, como alguns ouvintes já identificaram aqui neste fórum?
Ora, muito bom dia ao fórum, bom dia aos ouvintes, obrigado pelo convite. De facto, a posição da ASFIC é de que nós, neste momento, para um combate eficaz à corrupção, o que precisamos é de meios. E temos-lo dito. Consideramos que existem as leis necessárias e suficientes para combater a corrupção, o que faltam são meios. Como diz um membro da minha direção da ASFIC, não vale a pena nós termos a melhor frigideira do mundo e a melhor receita do mundo, se não tivermos ovos, nunca vamos conseguir fazer uma omelete. Isto quer dizer o quê? Nós podemos ter pacotes de medidas e leis extraordinárias, feitas pelo Governo e pelo legislador, que é quem compete legislar e criar as leis, que se não tivermos os meios necessários, nomeadamente os meios humanos, para aplicar essas medidas e para aplicar essa lei, nunca se vai conseguir combater a criminalidade, seja ela de que tipo for. Portanto, o que é necessário é dotar as instituições que têm que investigar e que intervêm em todo o processo de combate à corrupção, desde a investigação até à fase de julgamento, dos meios materiais e humanos necessários para esse combate. Portanto, não me refiro só à Polícia Judiciária, refiro-me a peritos de financeiros, pessoal de funcionários judiciais, procuradores, juízes, portanto, toda a gente que intervém no aparelho da justiça neste combate à corrupção tem, neste momento, um déficit de pessoas. E, portanto, não há forma. Podemos ter as melhores leis do mundo, se não tivermos quem as aplique, se não tivermos quem consiga fazer a investigação, nunca vai resultar, nunca vai haver um combate eficaz à corrupção.
Carlos Garcia, agradeço também o contributo que trouxe ao debate que fazemos aqui no Fórum TSF. O alerta que nos deixa o Presidente da Associação Sindical de Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária. É urgente dotar os órgãos de investigação criminal de mais meios para podermos ter um combate eficaz à corrupção. Bom dia, Oscar Costa, comercial, liga-nos de Barcelos. Qual é a sua opinião?
Muito bom dia ao Fórum e, antes de mais, muito obrigado pela oportunidade de participar neste tema que é tão relevante na sociedade atual. De todas as participações que fui ouvindo, parece claro que há uma consciência coletiva sobre a importância de combater o enriquecimento ilícito e a corrupção. Isto acontece, na minha perspectiva, porque no momento atual as democracias ocidentais estão com um problema sério no sentido de combater um discurso mais populista e radical e que muitas vezes enfoca o seu discurso sobre o mito, na minha perspectiva errado, que toda a classe política, ou todos os políticos, ou todos os dirigentes partidários, padecem de problemas graves de corrupção e que eles próprios são agentes de corrupção. Eu não concordo com esta visão, contudo, parece-me que é fundamental, nesta fase, e tendo em conta exemplos de outros países, o Estado criar mecanismos no sentido de demonstrar a todos nós cidadãos que é idóneo e que combate de uma forma eficaz a corrupção. Contudo, o que se tem vindo a verificar é que há um discurso da classe política, dos altos dirigentes, que a corrupção é um problema gravíssimo da sociedade, mas não se verifica a concessão de meios, quer recursos humanos, quer materiais, para que se combata a corrupção de uma forma eficaz. E o que nós temos visto é que todos os grandes processos de corrupção estão a desembocar num fim de estrada em que não se vê solução, ou porque demoram anos e anos e anos a serem resolvidos, ou porque não há, de facto, recursos suficientes para conseguir desconstruir os processos e demonstrar claramente que aqueles elementos praticaram ou não um dano público. Acho que a ideia de criar mais entidades de fiscalização, acho que é mais uma ideia para criar um efeito de cortina, porque já existem, como há pouco ouvimos, entidades suficientes. O que não existe são meios humanos e recursos materiais para combater a corrupção de uma forma eficaz. Porque não é difícil, basta querer e basta atingir o problema no seu foco essencial. Muito obrigado pela vossa oportunidade de participar neste fórum.
Eu agradeço a sua participação ao SUI e todos os ouvintes que participaram neste debate. Mas agora encontro o Rui Magalhães, empresário, está em Caneças. Bom dia.
Olá, bom dia. Eu queria ser muito breve. Há pouco a vossa convidada, a Susana...
Susana Coroado, da Transparência e Integridade.
Coroado, exato. Que é uma associação que tenho acompanhado. Disse praticamente tudo. Só não disse foi que realmente nós temos... um conjunto de deputados na Assembleia da República, que a maior parte deles são uma cambada de falhados, está a perceber?
Não podemos dizer essas coisas, Rui Magalhães. Não podemos entrar nas ofensas, nesse tipo
pois,
de ofensas.
Não, mas isto não é,
porque isso degrada ao debate, Rui Magalhães.
Isto não é uma ofensa. Eu quero justificar. Quando nós temos todo o tipo de justificação que ela dá para... todo o tipo de investigação ou todo o tipo de abordagem para que se formem comissões de inquérito ou associações...
O que o Magalhães nos está a dizer, e eu não percebi, é estão a falhar na missão de combater a corrupção. Era isso?
Exato. Ou seja, não se entrega, os deputados não podem opinar sobre uma coisa que não tem estudos, não têm especialidade académica, ou seja, tem que se entregar a entidades especialistas nessa matéria. Ou seja, muitas vezes o que nós temos é que temos os deputados com comissões de inquérito ou como outro tipo de comissões a quererem formar comissões de combate à corrupção ou outro género em que não têm uma visão do mercado, não têm uma visão da sociedade. Portanto, queria ser muito breve nesse aspecto, está bem? Portanto, os deputados que entreguem este tipo de assuntos a quem de direito, está a perceber?
Obrigado, Rui Magalhães, pela sua participação. Percebi o seu ponto de vista que nos traz aqui neste Fórum TSF. Mas agora encontro Jaime Alves, trabalha na área da hotelaria, escuta-nos em Chaves. Bom dia.
Olá, bom dia ao Fórum, bom dia, Sr. Manuel Acácio, muito obrigado pela oportunidade. Olha, Sr. Manuel Acácio, e para todos os ouvintes do Fórum, infelizmente os casos de corrupção em Portugal são cada vez mais frequentes e as medidas dos sucessivos governos tendentes a fazer face a uma forma eficaz de combater a corrupção, mais não são do que uma espécie de maquilhagem. Porque na prática aquilo que se vê, e em função também daquilo que foi dito hoje aqui no fórum, que todos nós já tivemos a oportunidade de ouvir, infelizmente não se está a fazer nada ou praticamente nada para que efetivamente se combata de forma eficiente a corrupção. Desde logo, o facto de a entidade de transparência e combate à corrupção não dispor de meios para poder exercer as suas funções de forma competente, então pergunta-se para que é que foi criada, não é? Se efetivamente não são concedidas as condições necessárias para poder fazer face à corrupção de forma eficaz, porque é que servem estes organismos? porque é que são criadas, porque é que não lhes é dado o devido apoio, né? Já foi fiscalizado no fórum. Porque é que não são divulgados os nomes das pessoas, por exemplo, e das entidades que dão corpo, que fazem parte das imparidades da Caixa Geral de Depósitos? A Caixa Geral de Depósitos, visto bem as coisas, Sr. Manuel Acácio, esteve na falência. Como é o banco do Estado, o Estado não deixou a Caixa falir. E porquê é que faliu a Caixa? Foi por má gestão? Foi. Também. Foi porque também estavam a conceder empréstimos colossais a pessoas amigas de quem estava a gerir a Caixa durante anos. Porquê é que esses nomes não são divulgados? Isso é uma forma de proteger os corruptos. Como se explica que o atual Presidente da República não reconduziu no cargo a doutora Joana Marques Vidal quando desempenhava as funções de Procuradora-Geral da República? Porque ela estava a descobrir muitos podres a nível da corrupção em Portugal. Então temos um Presidente da República que vem a público dizer que é a favor do combate à corrupção, se depois na prática tem uma atitude destas.
Obrigado, Jaime Alves, pelo seu contributo. Quase a terminar o programa. Passo a palavra ao Agostinho Correia, motorista de táxi, antigo imigrante na Alemanha, liga-nos do Porto. Peço-lhe uma grande capacidade de síntese, Agostinho Moreira.
Olha, antes de mais, muito obrigado, Sr. Manuel Acácio, como já é costume participar e gosto muito, de uma forma participativa, construtiva, sempre disse que eu gosto até de falar. Eu só quero tocar só em dois pontos, muito rapidamente. Olha, já se falou aqui em falta de recursos, olha, digo-lhe já, em recursos humanos eles estão aí, só é preciso é trocá-los. É colocar aonde estão essa parte de advogados ligados lá à política, pô-los do outro lado, pô-los a arrumar o trabalho de casa, a pô-los a fazer o trabalho de controlar a corrupção, não defender a corrupção. Aí, nesses lugares, meter os informáticos, aquelas máquinas que é aí que faz a mudança tecnológica, olha, faz logo dois num. Põe o país a andar e põe a corrupção a controlar-se. Percebe? Em vez de estar lá essa gente toda a defender a corrupção, não, tem que expor do outro lado. São tanto precisos e até são bons advogados. Olha, desculpe e tenha um bom dia e muito obrigado por esta oportunidade que me deu.
Obrigado, Agostinho Correia. Com esta opinião que chegamos ao fim deste Fórum TSF, onde refletimos sobre a necessidade de reforçar ou não o combate à corrupção. Pontos de partida para este debate, o facto de terminar hoje o período de consulta pública da proposta do Governo para a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção. O facto também de estes últimos dias terem surgido notícias a dar conta de que a entidade da transparência, que foi criada em 2009 para fiscalizar os rendimentos dos políticos e de dos cargos públicos, continuar sem o financiamento necessário e sem instalações para começar a funcionar. Uma entidade de transparência que está dependente do Tribunal Constitucional.